Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, Degesul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Alessandro Valim e André Fiedler.
6h40, bom dia, você ligado aqui na Gaúcha. Nós estamos chegando na manhã desta sexta-feira, hoje dia 26 de abril de 2024. Uma sexta-feira de céu encoberto, uma sexta-feira com instabilidade. Os últimos dias, aliás, têm tido muita oscilação, né, em termos de clima. Isso é tradicional do outono e tem sido muito marcante nesses últimos dias, né? Com chuva, com instabilidade, com várias questões aparecendo durante o dia. Ontem foi assim, né? A gente começou o dia com chuvisco também, depois ficou com o céu encoberto em boa parte do dia, mas para o fim do dia até teve um céu um pouco mais aberto, enfim, muita variação ontem, né? E hoje, de novo, vamos ter essa oscilação, né? A região da Serra hoje, particularmente, vai ter uma característica um pouco mais voltada à chuva, à instabilidade, principalmente nessa largada, né? A gente já teve algum chuvisco aí durante a madrugada. Aí depois das 6 da manhã a gente começou a ter um pouco de chuva mais intensa em alguns pontos e isso vai continuar, pelo menos pelas próximas horas. Vai ser um dia hoje marcado pela presença da chuva. Pelo menos nessas primeiras horas, né? Até meio-dia, pelo que a gente vê, até umas 2, 3 da tarde, aqui na região da Serra, tem muita nebulosidade presente. Depois, essa nebulosidade acaba saindo, indo mais em direção ao litoral, indo mais em direção ao leste. E com isso, hoje à noite, por exemplo, a gente deve ter o céu um pouco mais claro aqui na Serra Gaúcha. Mas para o sábado, para o domingo, tem de novo a presença de chuva, né? E essa vai ser uma característica dos próximos dias. Tem muita chuva presente, praticamente todos os dias tem chuva de hoje até a próxima quinta-feira. E uma questão, né? Na semana que vem, especialmente para terça-feira, para quarta-feira, tem uma perspectiva de muita chuva, de chuva forte. Tem prognósticos aí de temporal, de um grande acúmulo em termos de quantidade de chuva, né, de milímetros. Tudo isso sem que a temperatura caia muito, né? A gente não vai ter aqui para o sul do Brasil aquele calorão que está previsto para outros pontos do país. Tem uma massa de ar com temperaturas acima do normal, né? A massa de calor que está presente ali na região sudeste, na região centro-oeste do país. Isso vai ter alguma influência aqui para o sul, para a região sul, mas sem a presença aí de algo tão forte como que se vê no centro do país. Mas ainda assim, temperaturas mais altas do que seria o normal para essa época do ano. Amanhã, por exemplo, a gente deve ter aqui pela região da Serra mesmo temperaturas de 27 graus, 28 graus antes da chuva, né? A chuva deve chegar à tarde e ainda assim vai ter temperaturas altas. A Grande Porto Alegre pode ter 30 graus amanhã, inclusive, para ter uma ideia. Mesma coisa, aí o domingo já tem temperaturas um pouco mais amenas, mas para segunda-feira de novo, a temperatura volta a subir, não sobe tanto por causa da chuva, mas também acima das médias, né? Para terça-feira, por exemplo, pode fazer quase 30 graus aqui na região, antes da chuva, obviamente, porque depois vem a chuva também na terça-feira, e talvez terça seja um dia com menos chuva, né? Mas aí na quarta, na quinta, tem perspectiva de bastante instabilidade e com temperaturas razoavelmente altas, inclusive. E até isso ajuda, inclusive, na chuva. O Cléo vai conversar conosco, vai falar sobre isso aí, trazer a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Mas a gente já faz esse alerta de que os próximos dias serão com a presença considerável de instabilidade aqui na Serra Gaúcha. Estamos começando mais uma edição do Gaúcha Hoje. Nesse momento, Caxias do Sul tem temperatura de 17 graus, Bento Gonçalves 18 graus, Farroupilha também 18 graus, Garibaldi e Carlos Barbosa 18 graus, Nova Petrópolis tem 19, Gramado e Canela 17 graus, Flores da Cunha 17 graus, São Marcos temperatura de 18 graus, temos em Antônio Prado temperatura em 17 graus também, Vacaria tem 16 graus, Veranópolis temperatura em 18 graus nesta manhã. Temperaturas oscilando, portanto, entre 16 e 19 aqui na Serra. E com perspectiva de chuva, de instabilidade, um dia com muitas nuvens essa sexta-feira, principalmente nesse período da manhã, né, com nuvens e com chuva indo e voltando em vários momentos aqui para a região. Você ligado no Gaúcha hoje, até 8 da manhã a gente traz as principais informações do dia para você que se liga conosco. Reportagem da Gaúcha vai participar e vai trazer alguns destaques, como por exemplo, grupo é preso com revólver, drogas e munições em Caxias do Sul. Detentos de Caxias extorquiam comerciantes com celulares que escondiam em parede de presídio. Destaque também que a reportagem vai trazer. Prefeitura de Caxias fará aporte financeiro para a maternidade no Virvi Ramos, que segue sem prazo para abrir. Maternidade do Virvi que vai fazer o atendimento de forma definitiva de parte aí das necessidades do SUS para essa área, né? Era o espaço que antigamente era atendido pela maternidade do Pompeia, que segue sendo atendido no Pompeia, né, mas não com a gestão mais do Pompeia, né, com uma gestão municipal, e que vai ser transferido em definitivo para o Virvi Ramos, conforme foi acordado no fim do ano passado, mas ainda sem um funcionamento efetivo e ainda com a necessidade desse aporte, que foi encaminhado para a Câmara, né, de R$1 milhão para tentar agilizar esse processo. Alguns dos destaques que a gente vai ter com a reportagem da Gaúcha Serra no decorrer desta edição. Vamos trazer também o trânsito com a Paula Brunetto, previsão do tempo com o Cleocum, vamos ter o comentário do Ciro Fabris, hoje tem agenda cultural, tem as informações da economia no Caixa Forte com a Juliana Bevilacqua, vários destaques para você ficar ligado conosco, várias atrações para que você fique conosco até às 8 da manhã aqui na Gaúcha. E conosco na apresentação do programa, André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Quero destacar, Alessandro, uma questão de trânsito aqui que nós já debatemos em outro momento, mas que agora teve um novo passo. A Prefeitura de Caxias do Sul apresentou para a concessionária CSG, concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, os projetos, as propostas para implantar semáforos em dois pontos de rodovias aqui da região. Um deles, já bastante conhecido e debatido, o acesso à Forqueta, ali no entroncamento com a Avenida Arthur Perotoni, uma questão que voltou ao debate depois que foi fechado aquele retorno ali em frente ao pelotão rodoviário de Farroupilha. Isso acabou concentrando todo o fluxo de acesso à Forqueta nesse retorno em frente à Avenida Arthur Perotoni, então a comunidade pede essa instalação de sinaleira até que o plano de obras, né, da concessionária de investimentos remodele aquele acesso que está previsto ali para 2027. E a prefeitura apresentou também um projeto de instalação de semáforos na RS-122, em frente à Fundação Marco Polo, né, para dar um ponto de referência aí para o nosso ouvinte, aquele entroncamento que é bastante complicado, bastante movimentado, tem uma frequência de acidentes e que vai passar ali, né, por obras de duplicação, vai receber ali uma rótula alongada dentro do trabalho de duplicação do contorno norte da RS-122, mas que a prefeitura entende que até lá deve ter então uma medida ali, né, para organizar melhor o fluxo. Isso agora vai ser analisado pela equipe técnica da CSG e que vai ter que autorizar ou não a instalação dessas sinaleiras. Na questão de Forqueta, já havia uma inclinação até da própria CSG dentro do movimento que a comunidade fez ali, né? A própria comunidade buscou a CSG e havia ali o entendimento da concessionária de que algo precisa ser feito, precisa ser feito para reduzir um pouco o conflito de trânsito ali até que seja implantada a solução definitiva. Com relação à Fundação Marco Polo, foi apresentada então essa proposta e vamos ver como a concessionária vai se posicionar em relação a isso. Não é o ideal, né? Com certeza isso vai gerar bastante reclamação de motoristas aqui em Caxias, porque é mais sinaleiras em rodovias e menos soluções definitivas, né? Isso acaba impactando a vida das pessoas, mas se tem uma perspectiva concreta de que seja temporário, principalmente na questão da Fundação Marco Polo. Inclusive, eu diria, Alessandro, que chama atenção a instalação agora de semáforos na Fundação Marco Polo, depois de anos de problemas, e agora que existe, de fato, uma perspectiva concreta de solução daquela questão aí se faz esse movimento. Mas, enfim, se até lá, né, lembrando que a duplicação desse trecho da 122 deve ser concluída até janeiro de 2026, se até lá esses semáforos conseguirem evitar acidentes e principalmente evitar mortes e ferimentos, então que assim seja, né, e que seja instalado, mas sempre com a perspectiva de que eles sejam temporários, né, porque senão a gente soluciona a questão da segurança no trânsito, mas prejudica cada vez mais a questão da mobilidade e da logística aqui da região.
Semáforo em rodovia nunca é a solução ideal, né, André? É a solução possível, muitas vezes, para aquilo que você citou. Prejudica o fluxo, mas preserva as vidas, e a vida sempre tem que ser prioridade na questão do trânsito. Então é a solução possível, muitas vezes, e aí se entende até, em alguns momentos, a iniciativa de algumas autoridades em fazer isso, porque não tem outra alternativa, não tem dinheiro para poder fazer uma obra de maior custo, né, que manteria as vidas a salvo sem prejudicar o trânsito. Que normalmente seriam o quê? Seriam viadutos, seriam túneis, ou mesmo algumas rótulas mais caprichadas, né, maiores, para que se possa evitar com que se tenha tantas situações de risco aí em cruzamentos, em áreas de entrada de rodovias. Agora, como tu disseste, chama atenção, né, que em tanto tempo, se era para colocar a sinaleira, já podia ter sido colocado na área da Fundação Marco Polo, por exemplo, né? É uma solução que não é cara, e que já poderia ter sido feita, porque não independeria até da questão agora de ter um concessionário ou não. Podia ter sido feito antes, quando o domínio ali era do Dyer, né? Eu só fico pensando, digamos, numa solução definitiva, principalmente na questão de Forqueta, né? Mas também ali na Fundação Marco Polo. Mas começando pela Fundação Marco Polo, será que uma rótula ali, a partir da duplicação, uma rótula mais caprichada, com mais espaço, com mais... Talvez ali possa ser a solução, imagino que sim, né? Acho que sim. Agora, para Forqueta, se fala de você citou uma rótula alongada também, mas Forqueta, acho que a solução mesmo pela quantidade de movimento seria um viaduto. Não está previsto isso, né? No primeiro momento, pelo menos, né? Então, fica o temor aí também de que mesmo com as obras aí de ampliação, de remodelação que vão acontecer, para o futuro ali na entrada de Forqueta, tem a previsão de que a pista seja triplicada, né? Que tenha uma terceira pista, né? Então... não imediatamente, que essa não é uma das primeiras obras, mas é uma obra prevista ali para o futuro na 122 entre Caxias e Farroupilha. Não sei se seria uma solução, mas talvez ajudaria a ter. Mas acho que principalmente na questão de Forqueta, podia ser bem pensada essa questão, para que não se tenha ali algo que vai ser um paliativo, ou um paliativo que vai ficar por muito tempo ali, que não vá propriamente resolver o problema, né? Mas é aquilo, é a opção entre preservar vidas e prejudicar um pouco o trânsito. Como eu disse, a vida, obviamente, é prioridade, mas longe, muito longe de uma solução ideal, né, André?
A questão de... os dois pontos vão receber rótulas alongadas, né? E a questão de Forqueta, um viaduto ali, ele acabou ficando de fora dentro daquelas discussões de definição do que seriam os investimentos da concessão. Porque a gente lembra aqui, né? Quanto mais obras de grande porte, e viaduto é uma delas, mais cara tenderia a ficar a tarifa. Então essa questão acabou ficando de fora. Por que uma rótula alongada em Forqueta, né? Porque toda a RS-122 duplicada atualmente, se o motorista reparar tanto aqui entre Caxias e Farroupilha quanto no Vale do Caí, o que existe na RS-122 são retornos a partir do centro da pista, em que precisa se cortar a pista contrária, cruzar, né, a pista contrária para fazer o retorno. Esse tipo de retorno vai ser eliminado em toda a RS-122 e substituído por rótulas alongadas. Por quê? Porque o retorno se faz pelo centro da pista, mas você não cruza o sentido contrário, você já cai direto na pista contrária, muito, muito semelhante ao que existia ali em frente ao pelotão rodoviário, né? Naquele retorno que foi fechado. Então, não vai ser algo exclusivamente de Forqueta, vai ser em toda a RS-122. Mas, de fato, a Forqueta é um gerador de tráfego muito grande, né? Então, talvez ali na frente se rediscuta o contrato e possa ser implementado, mas tudo isso tem um custo. Talvez fosse importante, por exemplo, para a Forqueta aproveitar um pouco mais a estrada Quinto Slomp, talvez uma pavimentação dessa estrada que passa pelo interior ali de Forqueta, sai no bairro Desvio Risso, poderia ser uma alternativa também à RS-122 e reduzir um pouco esse fluxo na rodovia.
Pois é, Forqueta, acho que vale aquilo que a gente falou semanas atrás, quando a gente estava comentando a questão de entradas e saídas de bairros, né, de regiões aí que usam as mesmas estruturas do passado e, consequentemente, hoje estão totalmente defasadas. Forqueta ainda está em tempo pelo tipo de urbanização que tem ali. Há áreas livres, há possibilidades de conexão, por exemplo, com a RS-122, porque não está tudo construído, tem bastante coisa construída ali já, mas ainda, digamos, se poderia imaginar um novo corredor, levando da rodovia até Forqueta, para fazer uma via alternativa de saída e de entrada. Ainda dá para pensar nisso, para que daqui a pouco não se chegue, daqui a 20, a 30 anos, quando aquilo estiver tudo urbanizado na faixa ali na beira da rodovia, não tiver mais como fazer uma via alternativa, ou então por dentro do bairro, como tu citaste, levando de uma forma mais, até existe hoje a estrada, mas qualificar ela, deixar um tamanho, numa proporção maior, para que daqui a algumas décadas não se lamente, se tivessem pensado lá atrás, tem que fazer agora, né? Quando ainda é possível, quando ainda não está tudo tobado e urbanizado, né? Mas tem que tentar executar de uma vez, né?
É, essas são algumas opções e eu acho que cada vez mais é urgente se pensar no encaminhamento ali para Forqueta, justamente para evitar gargalos piores no futuro.
Agora 11, estou com pressa para chamada geral, né? 6h56 da manhã, calma aí gente, é 6h56, temperaturas oscilando nessa manhã aqui na região da Serra, entre 16 e 19 graus, este é o Gaúcha Hoje, que está no ar nesta sexta-feira, com Adão Oliveira trabalhando conosco na mesa de áudio e na Central Técnica. Nós vamos até às 8 da manhã junto com você aqui pela Gaúcha, com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. Dejaçul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Vamos à primeira movimentação pelas ruas, vamos à movimentação da Paula Brunetto, movimentação por Caxias do Sul, pelas estradas da região nessa manhã, com chuva, com instabilidade. Bom dia, Paula!
Bom dia, Alessandro, bom dia aos ouvintes. E apesar da gente olhar pela janela e parecer que está um clima frio aqui fora, Alessandro, né? Está emburrado o tempo, a gente tem um clima bem ameno, bem tranquilo, dá para sair aí com um casaquinho leve ou de manga curta nessas primeiras horas da manhã. Tem chuvisco por praticamente toda a cidade, a gente rodou aí desde da região do bairro Cruzeiro, subiu a BR-116 e agora estamos aqui na região da Avenida São Leopoldo, fez toda essa parte leste da cidade e a gente percebeu que o chuvisco é constante em toda essa região, está bastante nublado e o trânsito, claro, hoje fica mais truncado. Além de ser sexta-feira, que já é um dia que tem maior movimento no trânsito, a chuva também faz com que as pessoas saiam de carro de casa, né, se movimentem mais pelo trânsito aqui da cidade. Até lá na rua Padre Raul Acorce, no cruzamento com Antônio Broilo, ali na região do bairro Cruzeiro, na saída de toda aquela região do Cruzeiro, do Bela Vista, de outros bairros que tem ali na volta, Campos da Serra, Diamantino, muita gente utiliza aquela região e se utiliza dessas duas ruas principais ali do Cruzeiro, né, a rua Padre Raul Acorce, que corta aí boa parte do bairro, e muita gente está circulando nesse horário, principalmente no cruzamento dessas ruas, tem bastante congestionamento, está truncado ali o trânsito. E quem está subindo a BR-116 no sentido do Imigrante para UX, ali um pouquinho antes da entrada do Stock Center, onde teve um buraco recentemente aqui, abriu e foi feito obras, hoje tem um cadete parado na pista da direita, ele tá ali parado, estacionado, abandonado, não deu para ver direito, mas ele tá, não tem ninguém, né, nenhum motorista, e ele tá ali na pista da direita, como se tivesse estacionado ali. O pessoal que vai para a UX ali, vai para acessar o Stock Center, a UX precisa desviar desse veículo, não tinha sinalização nenhuma, a hora que a gente passou ali por volta das 6h45, 6h50, então o motorista tem que ter bastante atenção, porque para subir ali então a pista da direita, bem na curva, tem esse cadete parado e não tem sinalização no momento na BR-116, no sentido Imigrante para a região da UX. A gente também tem, Alessandro, um alerta lá em Bento Gonçalves em relação a obras que mudou, né, o itinerário do pessoal que circula lá por Bento Gonçalves. É importante alertar os nossos motoristas. Ali no complexo viário da Zona Sul, ele está em execução lá em Bento Gonçalves. A empresa contratada então iniciou a construção da cortina na rua José Giordani e para essa etapa então vai ter que ter alteração para os motoristas. Os motoristas que estão trafegando no sentido Santa Helena, Cidade Alta, em Bento Gonçalves, devem seguir o fluxo direto sem parar na sinaleira. Já quem se direciona ao Verona precisa seguir o fluxo da sinaleira, e do Verona para a Cidade Alta ou para o Santa Helena, o sentido obrigatório é pela esquerda, pela rotatória. O trabalho é executado então na parte de drenagem, pavimentação, iluminação, vai ser colocado depois também calçada, paisagismo e sinalização. Então o pessoal tem que ter cuidado ali, porque alterou para a entrada dos bairros e principalmente respeitar a sinaleira que tem ali no local, Alessandro.
Agora, 7 da manhã, você ligado no Gaúcha hoje, neste dia de chuva, de instabilidade, tempo variando de encoberto, até parcialmente encoberto nesse momento aqui sobre Caxias do Sul, mas com nuvens e com perspectiva de instabilidade. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril.
A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender.
E a trilha sonora do Gaúcha hoje, desta sexta-feira, destaca Diogo Nogueira, aniversariante do dia.
Não se abater, ganhar e perder.
Nascido em 26 de abril de 1981, no Rio de Janeiro, ele completa hoje 43 anos de idade. Criado entre músicos e influenciado pelo pai, o sambista João Nogueira, Diogo se tornou uma das grandes revelações do samba brasileiro nos últimos anos, obtendo sucesso e reconhecimento como cantor e compositor, né? Grande figura na música brasileira, Diogo Nogueira. É nosso destaque hoje, aniversariante do dia. Um pouquinho de samba na trilha sonora do Gaúcha hoje, desta sexta.
Então remediado está, já é um vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar.
Temperaturas oscilando entre os 16 e os 19 graus. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem previsão do tempo, tem manchetes do Pioneiro da Zero Hora e outros destaques para você ligado conosco aqui na Gaúcha Serra. Fique ligado.
Que tá com ele, nunca está só. Que seria do mundo sem ele? Deus é maior. Maior é Deus, que tá com ele, nunca está.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Acotubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Sem a você, pintor, que embeleza as nossas casas e a nossa cidade. Obrigado, pintor. Tintas Quilim, lindas cores, qualidade, excelente rendimento e perfeito acabamento.
Tintas Quilim, um mundo maravilhoso de cor.
Tintas Quilim.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisprodutivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti! Tá precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais da sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS-170, MS-180 ou MS-210 com até 15% de desconto. E conte com ferramentas eficientes para facilitar o seu trabalho. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
Sete e seis, você ligado aqui na Gaúcha Serra, manhã desta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, uma sexta-feira de céu encoberto, tempo instável aqui na Serra. Daqui a pouquinho tem Cléo Kuhn para falar sobre o tempo aqui no Gaúcha Hoje, que está no ar com o patrocínio Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Manchetes do Pioneiro e da Zero Hora nessa manhã, André Fiedler.
No Pioneiro, Alessandro, apenados de Caxias investigados por esquema de extorsão. Dois detentos do presídio estadual eram responsáveis por ameaçar vendedores e prestadores de serviço de diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, os homens usavam celulares que escondiam em uma cela. Na operação, outras seis pessoas foram presas. Doação de pai para filha eleva a esperança de cura. Luta contra a leucemia. Júlia Cavagnoli recebeu medula óssea de Maicon Cavagnoli. Na foto da capa aqui do Pioneiro com a mãe dela, Josiane Miguel. Tem a família toda, né? A Júlia com o Maicon e também a Josiane. E outra foto em destaque na capa do Pioneiro. 30 cabines e 52 metros de pura diversão. A primeira roda gigante que permite até 6 pessoas em compartimento climatizado do Rio Grande do Sul vai ser inaugurada hoje em evento para convidados no Parque Mundo a Vapor, em Canela. Despedida do grande gaiteiro, natural de São Francisco de Paula, Albino Manique, ícone da música, morreu aos 80 anos. Nova maternidade terá repasse de R$1 milhão, maternidade do Virvi Ramos, né, que vai ser a maternidade pública. Recurso aprovado pela Câmara vai ser usado para comprar equipamentos. E União das Associações de Bairro propõe cobertura da Rua Plácido de Castro. A ideia é melhorar condição para a Feira da Maesa e outros eventos no local. Na Zero Hora, Rio Grande do Sul receberá 126 mil doses de vacina contra a dengue para 6 municípios. É a primeira vez que o estado entra na lista do governo federal para a distribuição do imunizante. Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão vão ser contemplados, mas ainda não há data de envio do lote de Quedenga nem do início da aplicação. Uma reunião de equipes de saúde na segunda-feira deve definir a estratégia da campanha. Também na foto de destaque da Zero Hora, o Passeio no Alto, novo atrativo turístico de Canela, tem 52 metros de altura e 30 cabines climatizadas. É a roda gigante, né, ali do Parque Mundo a Vapor, com capacidade para 6 pessoas em cada. É a roda gigante que vai ser, então, inaugurada hoje. Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, acata pedido do governo Lula e suspende desoneração da folha. Liminar derruba ativo alívio de impostos a 17 setores da economia para municípios de até 156 mil habitantes. Tema é alvo de disputa entre Executivo e Congresso. Falta de alimentos afeta 18,7% das famílias no Rio Grande do Sul. No país, o índice chega a 27,6%, aponta o IBGE. Dados foram divulgados ontem. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com os menores níveis de insegurança alimentar. Petrobras vai pagar 50% dos dividendos extraordinários no segundo semestre. Em março, a decisão de não pagar o valor gerou polêmica e queda nas ações da petrolífera. Agora, a direção da empresa obteve aval de Lula. Operação no Rio Grande do Sul combate grupo criminoso que extorquia vendedores e prestadores de serviço, destaque que também está no Pioneiro. E na Zero Hora ainda, receitas para quem curte milho. É o destaque do caderno Destemperados.
7h10, Gaúcha hoje, na manhã desta sexta-feira. É hora de conferir as informações do tempo, sempre com o patrocínio. Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. O tempo com o Cleucum.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta instabilidade sobre o estado, tem muita umidade, está carregado de nuvens, em quase todas as regiões teremos pancadas de chuva, a exceção é lá pela fronteira com a Argentina e algumas áreas da fronteira com da divisa com Santa Catarina. A gente pode dizer assim, na área do Rio Uruguai, só não dá para, digamos assim, cravar na área do Rio Uruguai, porque Uruguaiana tem chuva, provavelmente Itaqui também tem alguma chuva, então essa parte mais sul do Rio Uruguai, nas outras áreas o tempo está seco e as áreas ali perto ficam sem chuva. Agora saiu dali, vai para as outras áreas do estado, vai para o centro, vai para a serra, vai aqui para o leste, desce lá para o sul e para a campanha, tudo tem pancadas de chuva. De um modo geral, não são chuvas de intensidade forte, mas são pancadas de chuva que chegam na região e deixam ali, espalham muita umidade, talvez, às vezes, uma chuva um pouco mais contínua por algumas horas a mais, mas no geral não é assim. No geral, são chuvas fracas que vão e que vêm sem trazer transtornos maiores para o pessoal. Então, fiquem atentos com essa turbulência que a gente tem sobre o estado do Rio Grande do Sul, com essa perspectiva forte de massa de ar quente e úmida tomando conta, quente entre aspas, e não dá para a gente dizer que é assim, é frio. A gente olha para o termômetro e está 25 a 27 graus, não dá para a gente dizer que é muito frio, mas a sensação é de frio porque tem um excesso de umidade e ainda tem, principalmente no oceano, um pouco de ar frio que, digamos assim, domina a parte leste do estado do Rio Grande do Sul, sul e leste, né? Então a gente tem essa situação aí. Mas, de uma maneira geral, a tendência é que no final de semana tenha chuva? Sim, vai ter chuva. No sábado, é entre a madrugada e o período da manhã, principalmente, sábado à tarde, provável ficar sem chuva. No domingo, o dia começa sem chuva, mas depois do meio-dia, ali pelo meio da tarde, tem previsão de chuva, se não para todo, para quase todo o estado do Rio Grande do Sul. E a próxima semana, com tendência de mais umidade e mais chuva sobre o Rio Grande do Sul.
Valeu, Cléo. Informações do tempo aqui no Gaúcha hoje, sempre com patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. O Cléo ressaltando, né? Muita tendência de chuva para praticamente todos os dias, né? A partir de hoje, praticamente todos os dias vão ter chuva. Não vai chover direto, né? Obviamente, né? Não é isso, mas em vários momentos essa chuva vai estar presente e há risco, principalmente na semana que vem, de que em vários momentos seja chuva forte aqui na Serra, no Rio Grande do Sul como um todo, né? Mas a região da Serra vai ser uma das mais atingidas por esse fenômeno. 7h13, Gaúcha hoje, a gente segue com informação.
Expresso de Notícias.
Atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
9 pessoas morrem em incêndio em pousada na Avenida Farrapos, em Porto Alegre.
Outras 7 pessoas foram resgatadas, sendo que 6 foram encaminhadas para atendimento hospitalar.
O local não possuía alvará para funcionamento e nem plano de proteção contra incêndio, segundo os bombeiros. Nenhuma das vítimas foi identificada.
6 municípios gaúchos vão receber cerca de 126 mil doses de vacinas contra a dengue.
Lote será distribuído em Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. A capital vai receber 72 mil imunizantes.
Público-alvo é a faixa etária entre 10 e 14 anos, por ser a que concentra maior proporção de hospitalização pela doença.
Com mais 5 casos fatais confirmados, Rio Grande do Sul chega a 107 mortes por dengue em 2024.
São mais de 82 mil registros de dengue no estado desde janeiro.
80% do território gaúcho está em alerta máximo contra o avanço da doença.
Emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre enfrenta superlotação de 400% pela segunda vez em uma semana, com 36 crianças internadas em espaço programado para 9 pacientes.
Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concede liminar que suspende a desoneração da folha de pagamentos aprovada pelo Congresso.
Zanin acolheu o argumento do governo de que a medida foi aprovada sem indicação do impacto financeiro nas contas públicas.
Conselho da Petrobras aprova a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários. Após anúncio, ações da empresa tiveram alta de 2%.
Hoje é o último dia para estudantes pedirem isenção da taxa do Enem 2024. 7h15, você ligado aqui na Gaúcha Serra. Esse foi o Expresso de Notícias, a atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas. Lembrando, nosso ouvinte pode participar, pode entrar em contato conosco aqui pelo WhatsApp 996901220, o WhatsApp da Gaúcha Serra, sempre disponível para os nossos ouvintes, sempre disponível para participação. Vamos agora falar de trânsito, vamos trazer os destaques que chegam sempre com patrocínio Sindserv. Valorize quem cuida de você. E Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água? Ligue que a Serrana tem a solução. Paula Brunetto.
Alessandro, ontem teve um acidente repassado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Um acidente foi na Rota do Sol, ali em Garibaldi, e acabou deixando 2 pessoas feridas. Foi no finalzinho da tarde, ali de ontem. A colisão frontal envolveu um Chevrolet Onix e um Ford Focus, ambos com placas do Mercosul. O acidente foi ali na 453, no quilômetro 102, na localidade de Linha Tamandaré. Os ocupantes dos 2 veículos, as pessoas que eram passageiras, tinham os motoristas e os dois ocupantes ficaram feridos, foram encaminhados para atendimento médico. Apesar do impacto, ambos foram ferimentos leves, apesar da colisão ter sido frontal, né? Parecer o acidente ali, segundo o comando rodoviário, foi com danos materiais de grande monta. Os ferimentos nas pessoas envolvidas foi de leve gravidade. Eles foram encaminhados, um para o hospital Taquini em Bento, enquanto o outro foi encaminhado para o hospital de Garibaldi. Esse acidente, então, que aconteceu ainda no final da tarde de ontem, foi o último registrado pelos comandos rodoviários nas rodovias estaduais. Nas rodovias federais também não tivemos acidentes nas últimas horas. Lembrando que seguem algumas obras aqui em Caxias do Sul, segundo informações da prefeitura. Tem um bloqueio parcial no travessão Santa Teresa, na região do bairro Salgado Filho. O asfalto cedeu, né? Até foi divulgada uma foto ali pela prefeitura. Está em meia pista aquele trecho. O asfalto cedeu bastante ali na região do travessão Santa Teresa, no bairro Salgado Filho. Então os motoristas têm que ter a atenção redobrada. Seguem obras também na rua Antônio Ribeiro Mendes, no bairro Santa Catarina. Tem o trecho da Antônio Ribeiro Mendes entre a Dom Pedro II e a Beethoven, tem repavimentação. Também entre ali a Beethoven e a Frei Pacífico também está passando por essa repavimentação, portanto esse trecho está em meia pista. Tem obras na rua João Espada, no bairro Sagrada Família, também com bloqueio total na pista para poder fazer essa obra. Então é o trecho entre a rua Cândido Calcanhoto e a Perimetral, lá na rua João Espada. Tem obra também na Almirante Barroso, no bairro Cristo Redentor. Tem bloqueio total nas pistas também ali próximo com o cruzamento com a rua Ângelo Boneto e a Vico Parolini Thompson. Também tem esse trecho então da Almirante Barroso no Cristo Redentor que está com bloqueio. Alessandro.
Valeu, Paulo. Agora, 7h18, você ligado aqui na Gaúcha Serra, os ouvintes participando conosco, André Fiedler.
Temos participações aqui, Alessandro, falando da questão de postes, né? Ontem até o Sandro Rogério tinha citado aqui, é uma questão de poste próximo, enfim, pendurado pela fiação, né, próximo à rodoviária. Ele diz aqui, poste de concreto que quebrou é na esquina da rua Andrade Neves com a rua Bento Gonçalves. E ontem até a gente acabou não registrando, mas a Raquel Marques mandou aqui várias fotos, na verdade, de um poste, olha, um poste de concreto, mas com uma parte na base dele sem esse revestimento de concreto e com a ferragem ali toda retorcida, então também com risco de muita queda. Ele diz ela diz que é próximo ali à saída da garagem do bairro Andreassa no Kaiser, né? Então, para dar um ponto de referência aí para o nosso ouvinte. Tem uma pergunta aqui. Mariane se identifica aqui no... É o Matheus, na verdade, né? Aqui pelo WhatsApp. E ele quer saber se tem alguma garagem no aeroporto de Caxias do Sul para deixar o carro, porque ele tem que viajar por 5 dias. Tem uma garagem que faz parte do próprio aeroporto, né? Um estacionamento ali que foi construído há alguns anos ao lado do aeroporto. Naturalmente tem um operador privado, mas hoje o aeroporto conta com esse serviço, acredito que para deixar o carro a longo prazo ali também.
Foi uma demanda de muito tempo, André, que antigamente não existia, talvez daí surja a dúvida, né? Mas sim, tem garagem. E acho até, André, faz algum tempo que eu não passo para a parte de baixo do aeroporto lá, acho que além daquela, acho que até há mais um empreendimento lá, se não me engano tem também, porque aumentou o movimento no aeroporto, né?
Então, surgiram outros estacionamentos também. E a construção desse estacionamento do aeroporto foi uma novela, né, também, porque sim, tinha detonações ali, se arrastou por muito tempo. O Cláudio diz aqui que a prefeitura dá um belo exemplo de administração da estrada José Novelo, 1 ano e 9 meses sem solução, uma estrada que cedeu no interior, ali na região de Vila Cristina, e até agora não foi resolvido ali, porque a prefeitura vai mudar o traçado, e segundo a Secretaria de Obras, eu fiz uma reportagem sobre isso há um mês, exatamente um mês, estava em revisão de orçamento, atualização de orçamento para licitar. Então, de fato, as obras ainda vão levar algum tempo para começar. O Newton de Garibaldi diz que os chamados retornos alongados, como os implantados ali na 453 com a BR-470 em Garibaldi, já são úteis. Ele diz, não lembro mais de acidentes graves nestes locais. E esse ponto que o Newton cita talvez seja o maior exemplo, né, de rotatória alongada aqui na região, porque é o lugar onde muita gente já morreu, e depois que foi implantada essa rotatória, depois de muita briga, se conseguiu basicamente resolver o problema. Mas esse ponto ainda vai ganhar no futuro, não é algo para tão logo, mas vai ganhar no futuro 2 viadutos ali para facilitar ainda mais o entroncamento. O Ricardo diz aqui que é muito triste a perda de 9 pessoas no incêndio em Pousada, em Porto Alegre. Que Deus conforte a todos sobre essa tragédia aí que ocorreu na capital nessa madrugada. O Flávio Pauletti, ele diz que cada dia que passa se evidencia as poucas obras em relação aos altos valores e prazo de 30 anos a respeito da concessão. Na audiência pública do SIC Serra foi esclarecido que os valores em relação às obras estavam com sobrepreço e um especialista demonstrou com dados. Isso que na pandemia os insumos de petróleo estavam mais caros do que hoje, é a opinião aqui do Flávio Pauletti. E temos também aqui o recado da professora Laura Jane, dando parabéns para a trilha sonora e desejando um bom dia e um bom fim de semana a todos.
Muito obrigado a todos pela participação. Sobre essa questão triste lá de Porto Alegre, André, que a gente ouvia anteriormente no bloco estadual, além da tristeza pelo fato em si, né, uma coisa difícil até de descrever, né, você imaginar 9 pessoas morrerem queimadas no mesmo ponto, mas é muito triste também a gente ver como, infelizmente, as tragédias se repetem no Brasil, o quanto se fala muito em determinado assunto quando ele entra em voga, né? Está à tona, porque normalmente aconteceu uma tragédia, e depois deixa tudo de lado, as coisas seguem tudo igual. Mal comparando, obviamente, a dimensão é muito diferente, mas se falou muito na questão de segurança e de PPCIs, e de construções inadequadas para receber determinados empreendimentos na época da tragédia da Boate Kiss. pois esse estabelecimento lá em Porto Alegre não tinha PPCI, ao que tudo indica, não tinha condições técnicas e de segurança para receber lá uma pousada. Os nossos colegas lá em Porto Alegre antes, o Macedo, o Thiago Bittencourt, recuperaram. Não é a primeira vez que esse tipo de incêndio acontece em estabelecimento em Porto Alegre. Já teve incêndio com uma morte, já teve incêndio com quatro mortes. Ou seja, houve alertas, inclusive, de que uma grande tragédia podia acontecer. E agora ela está aí. Porque simplesmente não se trabalha com prevenção. E quando acontece uma tragédia, agora vai acontecer um grande debate em relação a essa questão de PPCI, de locais para habitação, ou para dormir, para pousadas que não tem condições de segurança lá na capital e em todo o estado. Na verdade, isso deve acontecer, talvez um pouco de uma forma mais aguda lá em Porto Alegre, mas deve acontecer em todos os lugares. E daqui a 3, 4, 5 meses não se fala mais nisso e tudo segue igual. Então, é muito triste, obviamente, a questão das mortes, da perda humana, mas é triste ver como a sociedade, não só do Rio Grande do Sul, só um caso brasileiro, né, como um todo, não aprende a lidar com prevenção e com soluções definitivas para as questões, né?
É, a gente tem, Alessandro, 11 anos da tragédia da Boate Kiss, e que resultou no endurecimento da legislação com relação a isso. Primeiro se endureceu demais, depois se foi flexibilizando, né? Porque não se conseguia praticar as exigências da lei. Mas 11 anos depois, nós ainda temos escolas públicas, sim, sem o PPCI. Então, assim, temos prédios públicos como um todo, e eu destaco aqui as escolas porque me parece ser o mais grave de tudo, né? Mas assim como nós temos no poder público, prédios públicos, que é o poder que deveria cobrar da iniciativa privada a existência desses planos, o que dirá então em vários outros empreendimentos, né? Principalmente nos empreendimentos pequenos. E além de tudo, isso tudo vem acompanhado de uma falta de cultura de prevenção, que a gente reitera aqui, né, sempre, como falta essa cultura de prevenção, porque não tem como o poder público estar em todos os locais fiscalizando tudo. Então, é algo que tem que ser implantado literalmente na cabeça da população. Isso leva tempo, isso tem que ser repetido muitas vezes, por programas, por treinamentos reiterados em empresas, em escolas. Precisa que as pessoas entendam de uma vez por todas como é importante a prevenção. A gente vê em outros países, por exemplo, dispara um alarme de incêndio num edifício, o edifício inteiro é evacuado para depois ver que, sei lá, era um cigarro que estava aceso e o detector de fumaças pegou. Mas é uma cultura de prevenção. Ah, foi um transtorno? Foi, mas é uma cultura de prevenção. Melhor do que ser algo grave e ninguém dar bola pro alarme de incêndio. É a mesma situação das tragédias climáticas. É. De vir um alerta de uma tempestade, de uma situação extrema, e as pessoas acharem que não vai ser nada, porque não foi implantado na cabeça delas essa cultura de prevenção, e também porque os órgãos públicos muitas vezes não são eficientes na hora de alertar. Olha, sem essa mudança cultural no Brasil, a gente não vai se livrar dessas tragédias tão cedo.
7h27, você ligado aqui na Gaúcha Serra.
A luta está difícil, mas não posso desistir.
Estamos no ar com o patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Pois o sol de um novo dia vai.
O som do Diogo Nogueira, aniversariante do dia, completando hoje 42 anos de idade. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques. 43 anos de idade, aliás, hoje o Diogo Nogueira. Depois do intervalo tem notícias da reportagem e outras informações. Fique conosco.
Para quem acha que a vida não tem esperança, para quem esteja a mão e ajuda a criança, pra quem acha que o mundo acabou, pra quem não encontrou amor, tenha fé, vá na fé, nunca perca a fé em Deus. Pra quem sempre sofreu hoje em dia.
Tá precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais da sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS-170, MS-180 ou MS-210 com até 15% de desconto. E conte com ferramentas eficientes para facilitar o seu trabalho. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DG Sul Chevrolet e saia de S10, S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no Trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Investimento bom, investimento Magno. Alta rentabilidade e gestão de saúde. Magno Menino Deus combina moradia especializada, infraestrutura completa e gestão de saúde Unimed. Mais que um residencial sênior de alto padrão, é um produto financeiro com lastro imobiliário modelado para ser tão interessante para investidores como é para os moradores. Invista no melhor sênior living do Brasil. Invista no Magno Menino Deus. Saiba mais, 51-3029-9293.
Tudo o que você precisa para a sua obra encontra aqui na Serrana Materiais para Construção. Estamos há 36 anos no mercado com os melhores produtos na área da construção civil e com atendimento feito sob medida. Venha nos visitar. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Telefone 3222-6869. Acesse nosso site serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisprodutivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti!
Sete e 32, Gaúcha hoje, manhã desta sexta-feira, de temperaturas oscilando aqui na Serra, entre 16 e 19 graus, céu encoberto, alguns momentos um pouco menos encobertos, depois presença de nuvens mais carregadas, vai ser um dia assim, com tempo fechado, céu encoberto, tempo instável em vários momentos aqui pela região, nesta sexta-feira, dia 26 de abril. Vamos com mais informações aqui no programa.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com os fatos do novo dia. Destaques da reportagem: projetos para semáforos em dois trechos críticos da Rota do Sol em Caxias do Sul são apresentados para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Bruno Tomé.
Os pontos são no acesso à Forqueta, na RS-122, e no acesso à Fundação Marco Polo, na RS-453. As solicitações são da Prefeitura de Caxias. A ideia do município é instalar os semáforos e ficar responsável pela manutenção e operação dos equipamentos. Porém, como a concessionária é responsável pelas rodovias RS-122 e RS-453, o município precisa de autorização para isso. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, o planejamento com semáforos se dá por conta da urgência das situações e como forma emergencial de resolver problemas verificados nos trechos. Os pedidos agora são avaliados pela equipe técnica da concessionária.
7:34. Prefeitura de Caxias fará aporte financeiro para a maternidade no Virvi Ramos, que segue sem prazo para abrir. Henrique Ternos.
Cerca de R$1 milhão serão destinados pela Prefeitura de Caxias do Sul para a estruturação da nova maternidade SUS no Hospital Virvi Ramos. O repasse foi aprovado na Câmara de Vereadores em sessão extraordinária na manhã de ontem. Os recursos serão usados para a compra de equipamentos do novo espaço. As obras na maternidade do Virvi são necessárias para que o hospital assuma os atendimentos públicos do materno infantil. Atualmente, o serviço é realizado no Pompeia, sob gestão da Prefeitura, após a instituição anunciar o fechamento da maternidade no final do ano passado. O contrato de uso do espaço com a Prefeitura é válido até 30 de junho deste ano. Para o Virvi Ramos assumir os atendimentos SUS da maternidade, são necessárias obras de ampliação e adequações, além da compra de equipamentos e contratação de funcionários. Segundo a comunicação do hospital, as melhorias na estrutura ainda não começaram. O que falta é a liberação de recursos. As adequações estão orçadas em cerca de R$8 milhões, recurso que o governo estadual já acenou com o pagamento. Segundo a comunicação da Secretaria Estadual da Saúde, o processo para fazer esse pagamento está em fase final de validação técnica e no decorrer de maio haverá assinatura do convênio, sem data prevista. A reportagem procurou o Virvi Ramos para entender detalhes da obra, assim como o prazo de execução e previsão para início das intervenções, mas não obteve retorno até o momento. Da mesma forma, a Secretaria Municipal da Saúde foi questionada sobre as alternativas para os atendimentos materno-infantis via SUS após o fim do convênio com Pompeia, caso as obras não estejam prontas até lá, e a reportagem também não recebeu informações.
7:36. Roda gigante de 52 metros de altura será inaugurada nesta sexta-feira em Canela. Marcos Cardoso.
O novo atrativo turístico da Serra tem 52 metros de altura e 30 cabines climatizadas e com capacidade para 6 pessoas cada uma. Elas são suspensas por suportes metálicos fixados no aro da estrutura. A Roda Canela foi instalada no Parque Mundo a Vapor e faz parte do projeto de expansão do parque, localizado na Avenida Dom Luiz Guanella, a estrada Canela Gramado. Para a construção e expansão do Mundo a Vapor foram investidos R$60 milhões. O novo atrativo turístico foi criado em parceria com a Interparques Holding SA, empresa conhecida por operar em outros lugares do Brasil. Os ingressos estão à venda no site do parque e iniciam em R$ 40,00. Entre os dias 27 e 30 de abril, a Roda Canela funcionará na modalidade Soft Open, com horários limitados. A abertura para o público em geral deve ficar para o dia 1º de maio.
7:37. Detentos de Caxias do Sul extorquiam comerciantes com celulares que escondiam em parede de presídio. Flávia Terres.
Os dois detentos estão no presídio estadual de Caxias do Sul e praticavam a extorsão direta de vendedores e também de prestadores de serviços de diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a investigação da Polícia Civil de Esteio, para praticar os crimes, os homens usavam pelo menos 10 aparelhos celulares que escondiam dentro da parede de uma cela. Durante a operação deflagrada ontem e batizada de dívida ativa, 6 pessoas foram presas e 3 detentos, sendo os 2 homens de Caxias e outro de Canela, receberam novas ordens de prisão. Para a extorsão dos vendedores, o grupo utilizava perfis falsos na internet para comprar produtos anunciados em sites de vendas e enviavam comprovantes falsos de pagamento. Quando as vítimas percebiam o golpe, começavam a ser ameaçadas e eram obrigadas a dar dinheiro aos estelionatários. para a extorsão dos prestadores de serviços. Eles entravam em contato alegando algum erro de conserto de determinado item e exigiam ressarcimento. Por meio de áudios e vídeos, eles mostravam armas e citavam nomes de facções criminosas para amedrontar as vítimas e exigir mais dinheiro. Os valores extorquidos estão sendo apurados pela Polícia Civil.
Agora, 7 horas 38 minutos. Grupo é preso com revólver, drogas e munições em Caxias. Alana Fernandes.
Dois homens, uma mulher e uma adolescente foram detidos pouco depois das 10h30 da noite de ontem no bairro Planalto por policiais militares. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32, 11 munições do mesmo calibre, 494 pedras de crack, uma porção de cocaína, uma porção de maconha, 7 celulares, além de dinheiro. Todo o grupo possui algum tipo de antecedente policial e há suspeita de que os presos planejavam um homicídio no mesmo bairro.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Direto ao ponto, sempre com o patrocínio Grupo Elifórmulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Sindilojas Caxias. Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. 7h39, vamos falar de economia, destaque do Caixa Forte para pão de queijo leve sabor e Ville Del Bosco. Caixa Forte com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Alessandro. As empresas, sim, anunciaram ontem um novo posicionamento de marca. A partir de agora, as empresas Sim Rede de Postos, Sim Distribuidora de Combustíveis, Quero Diesel, Sim Lubrificantes, Charrua, Vinícola Luiz Argenta, A27, Vital e Sim Aviação passam a se chamar Argenta. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo, Neco Argenta, em um evento na Vinícola Luiz Argenta, que contou com a presença, inclusive, do vice-governador Gabriel Souza. Neco contou que era o momento de uma nova marca para identificar a holding e nada melhor do que o próprio sobrenome da família. Ele também falou de números e disse que a meta neste ano é de uma receita de 18 bilhões de reais e de 20 bilhões em 2025. No ano passado, a receita das empresas foi de 15 bilhões de reais. Alessandro.
Valeu, Juliana Bevilacqua, 7 horas 41 minutos, você ligado conosco na manhã desta sexta-feira.
Vamos fugir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais
calor. Gaúcha Hoje com patrocínio Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DG Sul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Açutubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Nós dois, mil ideias, uma história de amor e o assunto é...
O Caixa Forte com a Juliana Bevilacqua chegou com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, Tradicional Integral, Pão de Queijo com Mais Queijo e Ville Del Bosco. Conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. Som do Diogo Nogueira, aniversariante do dia. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco tem informações do trânsito, tem o comentário do Ciro Fabris, fique ligado.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Agora 7h46, vamos falar de trânsito, destaques que chegam com a Paula Brunetto. Alô, Paula.
Alessandra, a Prefeitura informa dois bloqueios parciais no centro da cidade para o motorista ficar em alerta. Na rua Doutor Montauri, entre a 18 do Forte e a Dal Carnale, tem bloqueio parcial. O desvio pode ser feito pela rua Garibaldi. E também tem bloqueio total na La Salle, entre a Pinheiro Machado e a Bento. O desvio pode ser feito pela Ministro Toledo, para quem deve acessar ali a região do bairro São Pelegrino. Alessandro.
Paula Brunetto e os destaques do trânsito aqui no Gaúcha Hoje, sempre com patrocínio Sindserv, valorize quem cuida de você, e também com o patrocínio Serrana Materiais para Construção. Problemas com reservatório d'água? Ligue que a Serrana tem a solução. Agora é hora de opinião, informações e opinião, análise com Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André.
Bom dia, Ciro.
122 com sinaleiras e também cultura da prevenção. Temas do dia, Ciro.
É, temas interrelacionados, Alessandro. A prefeitura, então, está anunciando, né, ou pelo menos esse protocolo para instalação de semáforos, tanto no acesso à Forqueta como ali na Fundação Marco Polo, né, RS-122, encaminhados à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Certamente chegou muita demanda à prefeitura a respeito do acesso à Forqueta. E o acesso ali na Fundação Marco Polo, na região do bairro Cidade Industrial ali, já é grave por natureza, né? E a prefeitura se sentiu, né, cobrada, especialmente em relação à Forqueta, e entendeu da importância de oferecer uma resposta mais rápida, mais emergencial, personificada em semáforos, né? Os semáforos, Alessandro, são um paliativo, né? Que, de alguma forma, funcionam. Eu lembro do trevo, da rótula, em Monte Ibérico, onde os acidentes ocorriam a todo momento, fatais, inclusive. Foram instalados semáforos e eu inicialmente entendi que não resolveriam o problema. Eles estão lá há muito tempo e o número de acidentes se efetivamente reduziu. Nesses dois pontos haverá intervenções da concessionária, então é durante algum tempo, não é? E, enfim, a questão que se coloca é a semaforização de rodovias, que não é a alternativa mais aconselhável, mais recomendável, mas que, sob o ponto de vista aí de prevenir acidentes e proteção de vidas, pode funcionar sob o ponto de vista paliativo. Agora, essa semaforização de rodovias, ela é uma solução consagrada em Caxias do Sul. Tecnicamente, ela não é boa, né? Mas em Caxias do Sul, puxa vida, a BR-116 é pontilhada
de sinaleiras. Eu ia citar esse exemplo, só olhar a BR, né, Ciro?
Pontilhada de sinaleiras, né? E ainda por cima, impressionante, aí entra a cultura de prevenção que vocês comentavam em relação a Porto Alegre e que é muito pequena, né? Ali o acesso ao Planalto, havia previsão de uma passarela. Muitas vidas, inclusive, de adolescentes e alunos das escolas da região se perderam ali naquele cruzamento. E se pensou numa passarela, e se orçou a obra em 6 milhões, e se achou muito recurso. E aí a comunidade, mais alguns vereadores, mais a prefeitura se reuniram há alguns anos atrás e decidiram, não queremos a passarela, não é preciso, né? Sai muito caro, a estrutura não vai ser usada, e se dispensou as passarelas e se disse assim, a segurança ao pedestre será oferecida pela semaforização, um conjunto semafórico. Bom, mais sinaleiras para a BR, por não querer aderir a uma cultura de prevenção. Veja só, e a passarela efetivamente resolve uma solução consagrada, né, na BR-116, na região metropolitana de Porto Alegre, também na BR-101, talvez com muretas no centro da rodovia, enfim, não é? Mas, e é uma estrutura relativamente barata, ela não vai muito além de 1 milhão o preço de uma passarela. Então fica essa reflexão. Alessandro, dia 3 de maio, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Paulo Pimenta, ministro dos Transportes, Renan Filho, vem ao Rio Grande do Sul para mostrar e apresentar o que está sendo feito em rodovias. Né? Puxa vida! E
tem
visitar,
alguma coisa para mostrar aqui na região, será?
Nada, né, Alessandro?
Pois é.
Nada. Agora é o momento de uma delegação forte, uma representação forte de prefeitos, de líderes empresariais, de líderes comunitários daqui de Caxias, se dirigirem até os ministros, cobrando especialmente, bom, é o que temos, né? Um projeto ali de viaduto na Perimetral Norte com a BR-116. A gente precisa se mobilizar com força, Alessandro.
Valeu, Ciro. Até amanhã.
Grande abraço.
Ciro Fabris, o comentário diário aqui do Gaúcha Hoje, 7 horas 51 minutos, temperaturas oscilando aqui na região da Serra neste momento, segue igual aqui, entre os 16 e os 19 graus.
Nascido no subúrbio dos melhores dias.
Gaúcha Hoje com o patrocínio Círculo 360, DGSul Chevrolet, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco mais informações, mais destaques no segmento final do programa. Fique conosco.
Com as fardas mais bonitas desse meu país, o pai já anel no dedo e dedo na viola, sorri e parecia mesmo ser.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Distribuindo sistemas fotovoltaicos completos prontos para instalar, a distribuidora Serrana Solar é a solução ideal para gerar a sua energia. Fale com um instalador parceiro e conheça mais de 15 vantagens em fazer a escolha certa. Acesse Serrana Solar e sinta-se desafiado a mudar o planeta.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Top de Marketing ADVBRS 2024. É hora de ter sua estratégia reconhecida pela premiação que está há mais de 40 anos no mercado. Inscrições até dia 8 de maio pelo site da ADVBRS. Inscreva seu case e venha ser top!
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Mais de 36 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Mais informações, acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora 7 horas 56 minutos, você ligado aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de sexta-feira. Vamos falar de esporte, vamos trazer os destaques da dupla Caju, formações que chegam nesta manhã com Eduardo Costa.
O Caxias do técnico Argel Fuchs terá mudanças para o confronto de domingo contra o Botafogo da Paraíba às 7 horas da noite em João Pessoa. O treinador testou uma equipe com 4 alterações. Os zagueiros Dirceu e Lucas Ria foram as novidades na defesa e no meio-campo os volantes Geilson e Pedro Cuiabá. Com isso, deixaram o time Jean-Pierre, César Henrique, Eliezer e Joel. A equipe que treinou ontem teve Thiago Coelho, Marcelo Dirceu, Lucas Ria, Dudu Mandai, Barba, Geilson e Cuiabá, Thomas Bastos, Gabriel Silva e Vitor Feijão. Hoje acontece atividade no CT Baixada Rubra, uma das últimas antes do confronto da segunda rodada. O goleiro Thiago Coelho, com dores no tornozelo por conta de uma dividida no treino de ontem, será avaliado pelo departamento médico. Já o Juventude joga no domingo contra o Atlético Paranaense. E o meia Jean Carlos, lesionado, está fora deste confronto. O volante Jadson volta de suspensão e será titular neste confronto. Zé Marcos deve voltar a treinar hoje e também ficar à disposição. Lembrando que o técnico Roger Machado não conta ainda com as voltas do centroavante Gilberto, do volante Oyama e também do lateral esquerdo Alan Ruschel. O zagueiro Rodrigo San, com uma lesão no tornozelo, também não será alternativa.
Agora, 7 horas 58 minutos, você ligado aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de sexta-feira, uma sexta-feira de céu encoberto. Vamos trazer os destaques também da dupla Caju. Ontem teve jogo do Inter, você sabe como foi o jogo do Inter? Vamos saber então. Jason Lisboa fala sobre o Inter e Bruno Flores destaca o Grêmio.
Após vencer o Delfim pelo placar de 2-1 jogando em Manta, no Equador, a delegação do Inter neste momento está em deslocamento, retornando para Porto Alegre. Tem reapresentação nesta sexta-feira. Será a primeira atividade visando o compromisso contra o Atlético Goianiense. Domingo, 8 da noite, no estádio Beira-Rio. E o Inter agora projetando novamente o Campeonato Brasileiro, domingo contra o Atlético Goianiense e depois a partida contra o Juventude pela Copa do Brasil.
O Grêmio tem 4 novidades na delegação que vai enfrentar o Bahia e o Operário. Neste fim de semana, aqui em Salvador, no sábado, 9 da noite, o Tricolor encara o Bahia na Arena Fonte Nova. E o técnico Renato Portaluppi tem à disposição no grupo Edenilson e Rafael Cabral, jogadores que foram contratados recentemente. O Grêmio faz um último treino nesta sexta-feira à tarde, no estádio Barradão. E no sábado joga contra o Bahia, depois vai emendar a viagem a Ponta Grossa para jogar na terça-feira contra o Operário pela Copa do Brasil.
7h59, André Fiedler. Tem mais algum registro de ouvinte aí, André Fiedler, nesta manhã?
Temos. O Vinícius, ele diz que é engenheiro civil e trabalha na Secretaria de Obras do Estado, e ele diz que o Rio Grande do Sul tem 2.300 escolas estaduais e apenas 160 têm alvará de prevenção contra incêndio.
Esse número fala por si, né?
Exatamente, mas ele diz que em 2022 foi criado um departamento de segurança contra incêndio e que 34 servidores estão trabalhando.
Muito obrigado, André.
Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.
Ficamos por aqui, na sequência o correspondente, depois Gaúcha Atualidade, fique ligado.
A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar, não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar, quem sabe faz a vida acontecer.